Pessoas e Pessoas. Um podcast onde o teu conhecimento é o que mais importa.
Bem-vindos ao Pessoas e Pessoas. Sou o vosso apresentador, Alexandre Lemos. Voltamos hoje com a segunda temporada do Pessoas e Pessoas. Estamos de volta. Iniciamos então esta segunda temporada com uma entrevista a Carlos Figueiredo da Silva.
Obrigado, Alexandre. Tal como aqui o Alexandre já disse, chamo-me Carlos, não é? Tenho 28 anos.
Prazer em conhecer-te.
Obrigado. Sou aluno desta Universidade Autónoma de Lisboa.
Há quanto tempo?
3 anos. Mas na prática, 2. O primeiro ano foi um regime mais online. Foi confortante porque estávamos no conforto das nossas casas, ou seja, não havia o nervosismo de estarmos numa casa nova, não havia todo o processo de vir até aqui, nós alunos do pós-laboral. Temos trabalho e no fim do dia poder assistir a uma aula semi-pijama, semi-formal,
era, isso é fantástico.
Bom, mas ao mesmo tempo foi... Perdemos uma grande parte da nossa vida académica, não é? Criaram-se grupos de pessoas que não se conheciam, mas de alguma forma davam-se bem, que realmente... Depois foram-se desfazendo e os laços de amizade nunca eram os mesmos.
Então, tiveste essa experiência onde, por um lado, havia mais conforto, porque estavas em casa e estavas no período pós-laboral, mas, por outro lado, também foi um período onde as amizades foram mais difíceis de formar.
É assim, quando nós nos inscrevemos numa universidade, não é para irmos para a sala, para uma secretária e ver o professor através do computador. Não queremos só o que viemos... Que realmente vamos aprender, mas queremos a experiência.
Sim.
E essa experiência, e o facto de ter essa experiência e dar essa experiência aos outros é o que me tem movido neste mundo académico. Daí também de ser delegado de turma e estar a tentar agora abarcar uma nova aventura em prol da experiência. A experiência académica eu acho que
já vamos
é
aí.
Fundamental.
Já vamos aí. Primeiro vamos ficar numa coisa que tu disseste. Tu és o delegado da turma?
Sim, sou o delegado da turma do terceiro ano pós-laboral de Direito. Uhum.
Como é que tem sido essa tua experiência enquanto delegado?
Digamos que a dificuldade de ser delegado não está em ser delegado, mas da turma em si.
Da turma em si?
O que me leva a dizer que não tem sido difícil ser delegado. É mais um trato de logística e de pessoas, saber lidar. Às vezes os problemas só são problemas se os encararmos como tal. Então, ser delegado tem sido fácil, é lisonjeador, é bom ter contacto com os professores, é bom ter contacto com praticamente todos os colegas, porque precisamos de, para dar informações ou até para tirar dúvidas, é bom termos esse contacto. Acho que desenvolvemos uma parte mais humana em nós, em percebemos os problemas de umas pessoas que não são iguais aos problemas de outras pessoas e, a certo ponto, guardarmos os nossos problemas para resolver os dos outros. Isso é bom.
Essa tua própria capacidade de liderança está relacionada com a tua vida militar, não está?
Sim, na verdade... O mundo militar muda-nos um pouco. Eu fui militar até julho deste ano e os 6 anos que eu tive de, digamos, carreira militar mudou-me enquanto pessoa, mudou-me enquanto homem, fez de mim mais homem, não no sentido de género, mas fez de mim mais pessoa, fez de mim mais humano.
Isso é algo fantástico, porque neste caso estiveste no exército, certo? Foi o ramo onde estiveste.
Sim.
Deve incutir bastantes valores enquanto pessoa. Uma experiência totalmente diferente da norma, mas também acredito ter sido agradável, mesmo com as dificuldades, claro.
Sim, claro que foi. Nós tínhamos um lema que é para liderar temos que saber obedecer, ou seja, todos nós obedecemos a algo, todos nós queremos liderar. Liderar não é dar ordens, liderar não é falar, não é dizer, mas sim às vezes fazer e mostrar que também descemos do púlpito para trabalhar.
E dar o exemplo.
E dar o exemplo, no fundo é dar o exemplo. Os valores, a disciplina e o universo militar mudam-nos como pessoa, o que é bom. Eu acho que todos os jovens fazia falta um pouco, não um regime militar obrigatório, claro que não, mas fazia falta um pouco de valores militares, talvez nas aulas, talvez.
Seria um bom... Podes dar-nos algum exemplo desses valores que vem à cabeça? Aqueles que vêm à cabeça quando pensas em vida militar. Disciplina, por exemplo, mais o quê?
Na verdade passa tudo pela disciplina. Não para com os outros, não para obedeceres, mas para contigo próprio. Porque tu queres fazer algo que por vezes não é o melhor para ti. O que acontece a muitos jovens, nem sempre querem o melhor para eles, mas é o que eles querem no momento. Então temos que também disciplinarmos a nós mesmos, e ser militar é isso, é saberes que tens que fazer algo, que não é o que te apetece, mas tu tens que fazer algo, e a disciplina começa em ti e de ti vai para o mundo exterior, porque não te disciplinas a ti próprio, não vais, na verdade, ser disciplinado num todo.
Exato.
Então, eu acho que a disciplina é a palavra fulcral aqui do universo militar.
E foi a vida militar que incutiu em ti, neste caso.
Foi a vida militar que me trouxe um pouco uma noção de limites enquanto pessoa, limites e civismo e os valores, tal como já falado, a disciplina, vieram muito mudar a minha forma de ver as coisas e a minha forma de agir para com os outros.
Participaste em alguma missão ao longo da tua vida militar?
Não cheguei a participar em nenhuma missão. Eu, quando saí da recruta, nós temos uma recruta de 3 meses e depois um possível curso ou não, mas fui para a Academia Militar e depois também tive um pouco em Mafra, mas nunca uma missão externa fora do país, não. Nem me ocorreu, nem na altura era um dos objetivos que...
Eu neste caso, agora que faço em Mafra, eu tive o meu dia de defesa nacional lá, que eu sou de Sintra.
Sim.
Pronto. Eu tive o meu dia de defesa nacional, estive no quartel de Mafra. Eu gostei bastante da experiência. Foi excelente. E eu gostei bastante. Estava nervoso no início, não estava preparado, porque ele é um mundo totalmente diferente, não é? Sim, uma pessoa sim. Entra lá e não se sente preparada. Vê soldados, vê pessoas fardadas, algo que uma pessoa não está habituada no dia a dia, mas depois, com o passar do tempo, gostei bastante da experiência, gostei de tudo, gostei do almoço, gostei de tudo, foi um bom dia até, tivemos várias palestras, vários sermões, obviamente não foi aquilo que tu tiveste, pronto,
sim, claro.
Mas deu para ter uma ideia de como é que poderia ser a vida militar, porque eles explicaram mais ou menos como é que seria, deram uma ideia, eu acho que é muito bom.
É muito bom, eu concordo contigo, Alexandre, é muito bom e faz completamente parte. E o Dia da Defesa Nacional é ótimo para mostrar, pelo menos, que aquilo existe, existe aquela opção. E essa opção nos jovens devia estar mais presente, por exemplo, nos bairros sociais. Essa é uma opção que podia, de certa forma, tirar as pessoas daquelas paredes onde se encontram e trazê-lo para um mundo diferente e mostrar que também se pode ter uma vida diferente, no fundo.
De forma a erguer as pessoas, neste caso, as que estão com mais dificuldades. Sim. Como género da alavanca social.
Sim, é uma educação. É reeducar, na verdade, é reeducar. Porque pega não só nos bairros sociais, mas pega nas pessoas e transforma numa outra pessoa, com outros valores. A camaradagem é algo fulcral. Porquê? Porque tu sentes que tu não tens que chegar ao fim. Vocês têm que chegar ao fim. Tu tens um pelotão, és tu e uns 10 ou 20 homens que têm que haver uma entreajuda. Isso no mundo académico também... faz completamente.
O espírito, esse espírito faz a diferença.
Sim,
e,
claro
é necessário,
sim.
E é necessário.
Claro que sim. Até porque não há nenhum curso que, isto já falando do mundo académico, não há nenhum curso que se faça sozinho. Não há. Tu precisas do apoio do teu colega. Às vezes nem falo em termos de estudo ou de apontamentos. Às vezes é só preciso alguém que te diga, olha, vem, olha, fica, assiste à próxima aula, olha, vamos fazer isto, olha, eu estudo assim, olha, este é o meu resumo. É necessário entre ajuda, acho que é completamente. E muda completamente a vida de um estudante sentir-se apoiado e por alguém que está a fazer exatamente o mesmo que ele. E também tem um esforço e uma ajuda ótima, eu acho isso formidável.
Então acreditas que este tipo de disciplina, este tipo de espírito, ajudaram a tua vida académica? Pelo menos alteraram, não modificaram?
Alteraram-me como pessoa.
Como pessoa?
Como pessoa. E por isso é que o início das aulas em regime presencial foi mais ou menos um choque para mim, porque tudo que o universo militar tem é presencial, não é? Não, não dá para ser militar da internet, apesar dos tantos jogos que há, mas...
Não dá para ser.
Não dá para ser militar na internet. Então, o início do primeiro ano em regime online foi difícil e eu assumi o cargo de delegado logo no primeiro ano. Foi completamente difícil, não é liderar, porque eu não me intitulo um líder como delegado, mas sim ajudar todos e ajudar a turma e fazer com que estejamos unidos e para o mesmo. É complicado quando não falas com as pessoas, não olhas para as pessoas na cara, não sentes aquele contacto físico e às vezes o que tu dizes pode ser mal interpretado e...
Exato, e tem só obter um género de consenso em toda a gente, o que deve ser difícil quando se tem muitas pessoas na turma, não é?
É complicado, isso é um assunto sensível.
Um assunto sensível,
é um assunto
facto.
Sensível, que se alguém da minha turma ouvir isto vai ver que o consenso nem sempre é o justo, porque não é? Às vezes há minorias precisam de ser ouvidas e claro que a maioria quer algo.
Representadas e representadas.
Sim, a maioria quer algo, mas nem sempre é isso algo. É o mais justo de. O consenso é algo difícil de obter. Mas temos que andar ali numa corda bamba entre o consenso e o justo.
Sim. É algo sensível que nem sempre é compatível.
Não é
compatível. Acho que é a lição, acho que é a lição que temos levado aqui.
Sim, sim.
E agora, quanto a este novo projeto que tu referiste, conta mais sobre ele. Essa é a parte da lista. Conta mais sobre a lista, porque é que te juntaste a ela, como é, porque é que criaste-a e os teus objetivos. Os teus objetivos nela.
É assim, não fui bem eu que a criei, ou melhor, não fui eu que a criei. Eu fui convidado por dois elementos desta, ou seja, a Soraya e o José, junto com a Anabela. Quem vai ouvir isto, certeza que sabe que é a Anabela.
Todos nós sabemos quem é que é a Anabela.
Anabela. E não conhecer a Anabela.
Anabela, és fantástica.
E pronto, eu fui convidado, algo que me fez pensar primeiramente, porque não podemos entrar num projeto porque sim, porque parece uma boa ideia, temos que pensar se realmente a nossa presença faz sentido, se realmente vamos fazer alguma coisa diferente, se vamos fazer alguma coisa dentro desse projeto, ou seja, se tem sentido estarmos, e levou-me a pensar e a certo ponto faria sentido por, como aluno desta universidade, mas como colega que não vejo os colegas, enfim, é um assunto complicado, mas faz sentido no que concerne à camaradagem que eu trago comigo, porque apoiar os outros é muito mais do que ter um cargo, apoiar os outros é muito mais do que ter um órgão aqui dentro, apoiar os outros não basta dizer que existe uma associação, é preciso existir uma associação. O que
é preciso demonstrar que existe.
É preciso estar presente.
Está presente.
Existir.
E é isso que tu planeias trazer.
O que eu planeio trazer é mais do que estar presente. É estar misturado, de facto. O que eu planeio trazer é um misto de estar presente com estar misturado. Queremos estar presente em todos os cursos. Acho que a associação não pode ser uma turma de direito, a associação não pode ser uma turma de psicologia, a associação tem que ser toda a universidade.
Exato, porque nós somos todos alunos, temos de ser todos representados.
E todos é algo que é complicado de conseguir. Temos o regime diurno e o pós-laboral.
Pois.
E lamentavelmente às vezes o pós-laboral acaba por não estar tão bem representado, até porque às vezes as pessoas vêm cá, os alunos vêm cá, têm aulas e têm todo o mundo profissional lá fora que se ocupa toda a manhã e todo o tempo. Mas eu acho que faz falta, e eu acho que ninguém, por mais que tenha a idade que tenha, ou os objetivos que tenha, vir às aulas, ir para casa e acabar o curso e ter um diploma, ninguém se inscreveu a pensar que não iria ter uma experiência académica. Porque isto é uma universidade e a associação tem que estar presente nisso. Tem que dar a experiência para que a vivam. A experiência não é estar aqui com os colegas, ou também é estar aqui com os colegas, mas é ter eventos, não é, eventos noturnos, fazem falta, mas não podem ser.
E outros tipos de eventos. Outros tipos de eventos. Não é só eventos noturnos, outros tipos também. Também de forma que permitam os alunos terem mais experiência?
Sim, claro que sim. E não só eventos. Temos que ver a associação como algo que ajuda não só no mundo académico, mas também para além dele.
Exato. Isso é até uma das tuas propostas, sim, se não me engano.
Já tínhamos inclusive falado. Este mundo académico é 4 anos para alguns, 5 talvez para os de psicologia que têm um mestrado para...
3 para outros.
3 para outros, 3, 4, 5. Ou seja, é um conjunto de anos que passam rápido. Depois disso temos, sei lá, 30, 40 anos de trabalho e o que
são
é que levamos
longos.
Daqui? Levamos aqui um diploma? São não me parece longos. O suficiente. Então, uma ponte para o mercado de trabalho seria o fulcral. E eu acho que todos os cursos deviam ter uma saída profissional quase que garantida. E garantida por quem? Por eles? Vão andar à procura, a mandar currículos. Então, o que é que faz deles especiais? Não, a associação devia garantir uma ponte para o mercado de trabalho. Claro que não é possível a todo o curso. Existe emprego em Portugal e nem sempre estamos nas melhores condições.
Exato.
Mas, mediante uma meritocracia ou algo parecido, deviam ter vagas cativas em certas sociedades. Digo, no que concerne a direito, em certos empregos, no que concerne a outros cursos, devia ser formidável saber que, se eu me esforçar muito e obtiver grandes notas, eu tenho uma saída cativa e tenho um lugar e tenho, e tenho algo com que me agarrar no pós-curso, não é?
Sim, isso... Eu entendo o que estás a dizer, porque no fundo não é uma garantia de emprego, é uma garantia que a associação fará o seu melhor para permitir, sim, que toda a gente tenha, sim, uma ponte para o mercado de trabalho.
A associação fará. Eu acho que no ponto em que nos encontramos na UAL, ficarmos pela Associação Fará já é uma grande mudança e uma grande evolução. A Associação Fará.
E temos de fazer.
E vamos fazer. Vamos fazer não só isso, mas muito mais, que eu também não quero. Não estamos em período de campanha. Eu não quero estar aqui também a dar grandes ideias, mas saber que há ideias e que vai existir uma associação já é formidável para os alunos desta Casa Amarela.
E tentar juntar todos os cursos, porque como estavas a dizer, tem de haver esse espírito, tem de haver essa representatividade.
Tem que haver essa representatividade.
Porque há cursos de 3, 4, 5 anos, isso nós sabemos. Também há quem esteja em mestrados e até mesmo quem esteja a fazer os seus doutoramentos.
Claro que sim. E há quem intencione para o ano estar cá onde nós estamos e seja o grande sonho deles estar a fazer o que nós fazemos neste momento.
Tantos alunos que ainda nem estão cá, mas um dia um ano estado.
E os que estão cá têm que estar contentes por cá estar. Foram isto, foi isto que eles sonharam, foi isto que idealizaram. E agora que cá estão, têm que ter alguém que os ampare, alguém que os leve a acreditar que é mesmo isto que eles querem. Eles não vieram para aqui para estar aqui 3 anos e ir para o resto da vida deles. Eles vieram para aqui para viver estes 3 anos. E acho que a associação tem que estar presente tanto nesses 3 anos como no pós 3 anos e no antes dos 3 anos receber e cativar os recém-chegados também.
Ou seja, não queres uma associação que seja só porta fechada ou até mesmo porta aberta, mas não podes entrar. Tu queres uma associação onde toda a gente seja bem-vinda, onde toda a gente possa entrar, onde toda a gente possa contar com essa associação.
Eu acho que, tendo em conta o que temos hoje em dia, eu quero uma associação. Não sei se temos alguma, porque realmente eu não tenho muito acesso a ela. Sou do pós-laboral e nem sei se os diurnos têm realmente acesso a ela, mas eu quero uma associação.
Verdadeira. No verdadeiro sentido da palavra.
Eu quero uma associação.
Obrigado. Obrigado pela tua presença aqui, Carlos. Foi fantástico poder receber-te. Desejo muita sorte nesse teu projeto.
Obrigado, senhor.
Pessoas e Pessoas é um podcast de Alexandre Lemos, Beatriz Manha e Lourdes Sofia.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.